Oi, eu sou Sofia Breiner e esse é o meu podcast. Nesse podcast falamos sobre tudo, sem propriedade de nada. Bom, bem-vindos ao áudio gigante do WhatsApp. Ok, então estamos para mais um episódio do podcast. Esse é o episódio 4. Eu estou aqui com a minha amiga Sofia Josefine, que estudamos juntas e na escola, quando eu morava em Maceió. E vou falar para ela se apresentar, que é melhor do que eu apresentá-la.
Oi, gente, aqui é Sofia, falando diretamente de Maceió, aprovando o sotaque. Já me disseram que é bem forte. Eu tenho 23, muito leonina, com muito orgulho.
Quando a gente se conheceu, enfim, quando a gente era adolescente, a gente fez ensino fundamental e ensino médio juntas. A gente queria um pouco falar sobre livro, porque nós duas temos, inclusive, Instagrams de livros e a gente surta com livros. E, pelo menos na nossa adolescência, acho que ainda até hoje, mas pelo menos na nossa adolescência, nossos gostos eram muito parecidos. A gente lia, tipo, os mesmos livros. E meio que a gente era obcecada. Ainda somos, mas, tipo, acho que é a Sofia mais que eu. Mas, na adolescência, a gente era obcecada por umas coisas meio duvidosas.
ainda sou. Véi, eu acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho de você é a gente fazendo prova na mesma sala, por conta da ordem alfabética, que organizavam as turmas de prova por ordem alfabética, a gente tava fazendo prova na sala, e você tava lendo Marcada, da... E eu já tinha lido, e eu lembro que eu fiquei tipo, mano, ela tá lendo o mesmo livro que eu.
Mano, esse livro é muito ruim, velho.
Muito. E não acaba, a série não acaba. Eu acho que ela vai acabar desse. É muito longa.
Ainda não tá? Tipo, ainda não acabou?
Não,
você
não.
Já foi atrás disso?
Eu fui olhar. E aí eu acho que eu devo ter parado de ler no livro 8 ou 9. E eu acho que foi até tipo o livro 15. O 16. Tipo assim, é longa. E, ai, o roteiro, a história começa de um jeito. Tem um roteiro. E aí, eu acho que no livro 8, ela já tava com outro roteiro totalmente diferente. A personagem principal já tinha tido uns 4 namorados. Todos eles tinham sido a alma gêmea dela, tá ligado? E foi, assim, absurdo. Mas era muito divertido, senhor. Muito divertido.
Não, eu lembro que, além disso, era... Além de ser muito duvidoso em relação à escrita e tema, era muito problemático também esse livro.
Mano, era assim, a personagem principal era branca. Tá. E aí a avó dela era amiga de uns índios e ela entra na escola à noite e pergunta como é que ela quer ser chamada. E ela usa um nome indígena. Mano, do nada ela tira o nome indígena.
Tinha uns bagulho meio tipo, não era ela que ficava com o professor, ou isso é outro
Meu
livro?
Meu Deus, sim, não era sei. Ela namora o professor. Eu tô vendo você que ela tem tipo, uns 4 namorados, todos eles são as almas gêmeas dela. Ela tinha...
Tem um que é um anjo.
Exato, exato.
Um é um demônio.
Um era o humano, aí ela vira vampiro e deixa o humano. Aí ela começa a ficar com o cara mais popular, o vampiro mais popular da escola. E aí depois ela deixa o vampiro mais popular pelo professor, que é tipo um homem adulto. E aí depois ela deixa o professor pra ficar com esse que é um anjo. Só que aí o anjo vira um demônio. E aí ela já tá praticamente...
Oh, nossa, pode falar.
Aí depois ela tá praticamente deixando ele. E aí eu não tive mais saco de ler, mas... Ai.
É que, tipo, essas vezes... Eu sinto que essas histórias, pelo menos da nossa época adolescente, eram muito voltadas. Tipo, tinha todo um universo, mas a maioria era totalmente voltada pra o relacionamento.
Sempre.
De tipo, era sempre, ai, essa é a minha alma gêmea. Tipo, o livro girava em torno desse romance, sendo que, tipo, hoje em dia eu vou ler essas coisas e eu fico, tá, mas história? Cadê a história?
Não tem. O plot principal, o único, a única ideia da história é o romance. E assim, nada contra, existem livros de romance. O conceito de romance é meio que esse, né? A ideia principal, central do livro ser o romance entre dois personagens. Mas é a forma como é escrito, tipo, é raso, entendeu? Uhum. E às vezes as pessoas querem fazer representatividade errada. E aí, não que toda história de representatividade precise necessariamente um drama. E falar sobre toda a dificuldade e tal, e essa aquela coisa trágica. Mas ignora totalmente, entendeu? Nunca... É tipo, representatividade pra dizer que tem, não pra trabalhar um tema.
Sim.
Enfim, tem uma série muito boa que eu gosto. Infelizmente só tem em inglês. Da Chloe Liz, que é The Bergman Brothers. E aí ela usa muito a representatividade de PCD. Cara, é muito bom.
Que legal.
Porque os corpos são diversos, as pessoas têm nacionalidades e etnias diferentes, e tem pessoas com deficiência. Aí tem uma menina que é autista, que tem também dificuldade em locomoção, porque ela tem uma doença, eu esqueci o nome. Tem um dos personagens dos galãs é surdo. E, tipo, nunca é o ponto principal da história.
Sim.
É, a deficiência, entendeu? Mas também não é só um detalhe que tá jogado lá pra ser, tipo, quirky ou diferente. É, não, eles têm uma deficiência, isso influencia no dia a dia do casal e na rotina, como eles se conhecem, como eles se aproximam, mas não é o ponto principal da história. Enfim, bom, é bom. E a autora é autista também, é interessantíssimo.
Então, eu acho que uma representatividade boa é nesse sentido, né? De tipo, é que eu vejo tipo um filme com uma boa representatividade, por exemplo, sei lá, não sei se você já viu Booksmart.
Vi.
Nossa, isso é muito
Eu
bom esse filme.
amei.
Mas sabe, é tipo uma menina que tipo tá fora do padrão, que ela não é magra, ela é gorda, e outra menina que é lésbica
É.
e tipo,
Não fica o drama, entendeu? De tipo assim.
sabe, não é sobre isso. O filme não é sobre isso,
Não.
tipo, é dado isso e tipo, normal, sabe, vida normal, porque, mano, as pessoas existem corpos diversos, existem,
Exato. No
mas
meu Instagram de livros, né? Você sabe que você já olhou, mas aí uma das estrelas que eu dou, a gente dá 5 estrelas, certo? Uma das minhas estrelas é sobre representatividade. Não podem ser uma representatividade de pano de fundo, que é tipo assim: fui na padaria com meu coque frouxo e o caixa, um homem negro, tipo, a representatividade e o caixa. Não pode nem ser isso. E
Sim.
nem uma coisa totalmente assim, eu diria estereotipada, sabe? Fulano é bissexual e você não, e fulano não faz mais nada na história. A gente recebe a informação que ele é bissexual e ele não
Sim.
faz nada na história. Ele não entra no relacionamento, ele não fala. Não fala nada, não tem impacto na história, entendeu? Tem que ter um impacto na história.
É que hoje em dia são pautas muito presentes, principalmente em literatura contemporânea e tipo nessas novas séries, mas eu lembro que na nossa época, assim, não que não existiam essas pautas, mas que os livros que eram tipo best-sellers, sei lá, Crepúsculo, qual mais? Eu só penso em Crepúsculo.
Não, é porque assim, porque querer pros mim, né?
Não.
Eu fui fã, eu sou fã, eu assisto os filmes, eu li Sol da Meia-Noite, comprei
Eu
Sol da Meia-Noite,
também.
tudo. Mas Crepúsculo, porra, Crepúsculo é ruim.
Não, mas tipo, por exemplo, coisas do, sei lá, Crepúsculo.
O quê? Jogos Vorazes?
É.
Jogos Vorazes, aquele. Divergente eu não li, Jogos Vorazes eu li, teve
Nossa,
aquele Divergente.
eu li. Assim, não tem. Todas as personagens são iguais. Tipo, toda. É sempre a mesma. Tipo, é uma mulher branca, desengonçada, tímida, que usa um coque frouxo e.
Diferente das outras garotas, mas ela não tem espelho em casa. Ela é muito linda e todo mundo quer ficar com ela, mas ela não sabe. Ela acha que ela é feia.
É, exato.
E umas ideias toscas.
Tipo,
Ai, cara.
todas são
Sei
assim.
lá.
E por isso que eu sempre odiei tanto a Bella. Porque, mano, que. Mano, ela não faz nada, mano. A história dela, e ela é tipo.
Coadjuvante, ela
Sei
não faz
lá, mano,
nada.
ela é.
As coisas acontecem com ela, ela não faz
Exato.
nada. As coisas acontecem. Isso me irrita muito.
É.
Eu tava falando com minha amiga ontem. E ela, tipo, puta da vida, que ela tava assim, eu não aguento mais essa cena em que o cara pega a mulher e joga ela pelo ombro. Quantos quilos essa mulher pesa, pelo amor de Deus? Ninguém consegue pegar uma pessoa e jogar no ombro assim, se não fosse nada. E aí eu fui abrir a CLT pra ver, tipo, quantos quilos um trabalhador pode pegar sem ajuda. E aí tem 60 quilos. E eu fiquei, ah, legal. Então, tipo, eu não posso ser jogada. Sem ajuda de um carrinho de mão, ou, tipo assim, dá uma dupla, vim me pegar. Ou seja, eu não estou em nenhum desses livros em que uma mulher é jogada. Um
É,
saco
e
de
tipo,
cimento, tá ligado? Um saco de cimento, ele não distribui o peso igual um ser humano. Não faz sentido. Ai, meu Deus.
eu não entendi. O porquê da obsessão. Você tem alguma teoria do porquê que teve a obsessão por mundos diferentes? Tipo, não muito diferentes, mas tipo, sei lá. Teve uma obsessão tão grande com o livro de vampiro nessa
Então,
época? Eu acho que foi por causa de
foi. Mas aí
Crepúsculo.
eu vou meter a real, tá? Quem discordar de mim, discorda de mim, não vai, pode fazer nada porque eu tô aqui na minha. É, eu acho que quando o Crepúsculo ressurgiu, a última vez que tinha tido um boom tão grande com uma história pra adolescentes, infantes e juvenil, foi com Harry Potter, certo? E Harry
Sim.
Potter, na minha opinião, pelo menos, ele não conseguiu trazer outros livros do mesmo tipo de história pra frente. Teve Harry Potter e foi só Harry Potter, entendeu? Não começou a surgir vários livros de bruxinhos indo pra uma escola de magia. Foi
Sim.
só Harry Potter. E Crepúsculo não. Crepúsculo se tornou um frenesi, não só por Crepúsculo, mas por histórias parecidas. E aí eu acho que deu um boom, assim, uma energizada nessas histórias infantis juvenis. Tá ligado? Porque depois que a galera cansou de vampiro, continuou produzindo conteúdo. Aí foi a vez das distopias. Aí teve Jogos Vorazes, Divergente, por aí vai, entendeu? E aí, quando lançou agora, Sol da Meia-Noite também, o pessoal muito, ai, pra que isso de novo e tal. E autores que eu gosto, tipo, autores que já escrevem livros, assim, que estão, assim, anos-luz à frente de Crepúsculo, falando que, tipo, gente, eu devo o meu contrato de publicação de livros à Stephanie Meyer, porque se ela não tivesse escrito Crepúsculo e dado um jeito de vender a mesma história 3 vezes, porque ela vendeu o original, ela vendeu Trocando a Bella e o Edward de Lugar, e ela vendeu Sol da Meia-Noite, é a mesma história 3 vezes.
Literalmente.
Se ela não tivesse criado essa história tivesse tido o impacto que teve, eu não teria um contrato, porque não haveria interesse nesses livros infantis juvenis, entendeu? Aí, eu acho que assim, Crepúsculo tem muito desse impacto na cultura pop, né? Na mídia que a gente consome hoje em dia.
Então, eu lembro que eu era muito obcecada, real, assim, tipo, eu não sei se era, tipo, a minha falta de vida social na adolescência, mas talvez sim, mas eu lembro que eu ficava no Orkut, madrugadas, lendo livros que não foram, tipo, traduzidos pro português, porque antes, né? Nossa, eu falo isso, a gente, tipo, parece uma velha falando, mas, tipo, na minha época...
Ah, amiga, a gente é velha, a gente tá ficando velha.
Não, mas é porque, tipo, você vê hoje, tipo, geralmente... Hoje em dia os livros são lançados meio que simultâneos, tipo, lança lá nos Estados Unidos, pelo menos...
Graças a Deus.
Pelo menos esses livros, assim, que... Essas séries super procuradas e tal. E aí lança aqui também, com uma tradução.
É.
Mas antes, geralmente, era, tipo, lançava no Brasil... Ou lançava na gringa. E aí, tipo, demorava pra chegar no Brasil a tradução. Então eu entrava em comunidade no Orkut de, tipo, livros da série lá que eu queria ler. E aí, tipo, uma galera traduzia... Tipo, eles mesmos traduziam o livro. E aí postava, tipo, nos posts lá da comunidade. E aí eu li assim, tipo, cara enviada no computador. O que eu li de, tipo, PDF baixado de sites completamente criminosos.
Nossa, muito,
tipo...
muito. Mano, eu já li livro em site fazendo propaganda de, tipo... Converse com mulheres russas, essas mulheres estão ansiosas para conversar com você. E não sei o quê. E a propaganda lá, e eu caporra aqui, né?
E aí a gente, tipo, com 14, 15 anos, tipo... Os bagulho era muito, tipo...
Aí,
a gente era... Eu me sentia muito hacker.
Eu acho que uma das primeiras fanfics que eu li e que eu me senti, assim, incrível, porque eu achei na internet, né? Eu, a própria CSI, achando o negócio na internet. O FBI não me contrata. Eu achei A Lua de Mel do Edward e da Bella. Uma fanfic que escreveu A Lua de Mel do Edward e da Bella. E eu tinha 12 anos. Eu não entendia o que tava acontecendo. Aí ficou eu... E duas amigas minhas, tipo, lendo na casa de uma delas, a gente lendo de madrugada. Como se fosse... Ai, nossa. Mas eu não tive muito essa época de ler no Orkut, porque o meu negócio era fanfic.
Então, mas no Orkut tinha muita fanfic também.
Eu li uma fanfic no Orkut. Uma. Que não era fanfic, era original, tá ligado? Era uma história original, a menina postou no Orkut. Nossa, era muito boa,
que
cara.
Que eles chamavam antes de web novela.
É!
No Orkut, essas histórias originais.
Nossa, mas era muito boa. E era tipo uma menina adolescente, ela era do Rio de Janeiro. Ai, ela tinha um namorado. E o namorado dela era o terceiro menino mais bonito do colégio. O melhor amigo dela era o segundo. O melhor amigo dela era o primeiro. E o irmão dela era o segundo. Então ela estava cercada dos rapazes mais bonitos do colégio. Aí depois namorado dela botava Gaia nela. Aí ela ficava com o melhor amigo, aí quando ela tava ficando com o melhor amigo dela, chegava um cara novo. Eu lembro até hoje, chegava um cara novo e o nome do cara novo era Gustavo, e ele tinha um piercing no lábio. E eu achei isso, tipo, o máximo. Nenhum personagem vai ser tão gostoso quanto esse. Eu achei ele o máximo. Não lembro o nome dessa história, eu queria saber pra ver se eu encontrava ela nos arquivos da internet. Ia ser divertido.
Mano, eu lembro de, tipo, ler um... Eu acho que toda a minha educação sexual e...
Sim. A minha também.
Relacionamento em geral foi tudo eu com 15 anos lendo livro, esses livros.
Pode
Porque,
crer,
tipo,
pode crer.
falam que é infanto-juvenil, mas não é.
Não é.
Tipo, ou essas fanfics, assim.
É porque a galera, tipo, o pessoal faz assim, o YA, né? Young Adult, que seria o nosso infanto juvenil, você tem um personagem principal que tem até 18 anos. E aí,
Sim.
às vezes, o personagem principal tem até 18 anos, mas os temas tratados no livro é pra maior de 18, entendeu?
É.
E aí, beleza, se você quiser entrar em toda uma discussão de por que tem um autor adulto colocando um personagem menor de idade para tratar de temas de maiores de idade, a gente entra, mas isso é, enfim, outra coisa. E aí a galera classifica
Nossa.
como infanto juvenil ou young adult livros que não têm essa temática, só porque o personagem é novo. Ou porque é uma série e aí parece ser young adult, entendeu? Existe essa má classificação de livros, que é bizarro.
Então.
E preocupante. Eu, pra mim, o meu negócio era assim: eu tinha os meus livros de série, de coisas que eu ficava indo atrás e tal, e eu tinha as minhas fanfics, porque eu era lisa e eu não tinha dinheiro pra viver comprando livro, né? Eu adolescente, sem trabalhar essa porra nenhuma. Aí eu ficava lendo muita fanfic, e eu li tanta fanfic de McFly, eu nunca ouvi McFly, eu li tanta fanfic de McFly, você não tá me entendendo.
É porque é história, né?
Fiz tanto intercâmbio na Inglaterra. Morando na casa do meu cantor favorito de McFly, do meu membro favorito de McFly, sendo que eu não, nunca ouvi McFly.
É sempre essas fanfic bem besta de tipo, ah, não, seu tio morreu numa. Não, sei lá, seu pai morreu num acidente de carro, você vai ter que ir pro.
Era assim, ganhei um sorteio para fazer um intercâmbio na Inglaterra. Vou ficar na casa da minha host family. E aí, tipo, a minha melhor amiga vai ser a irmã do cara com quem eu vou ficar no final. E aí, assim. Eu vou ficar com esse cara no final, mas talvez tenha uma continuação, porque talvez role uma gravidez adolescente. Que era assim. E todas as cenas de sexo, assim, tal, as cenas explícitas, eram fade to black, tá ligado? Nunca era explícito. Era fade to black. Porque as fanfics explícitas, elas ficavam no aba que chamava assim, restritas, 18 mais. Aí eu tinha que ir lá, eu com 13 anos, colocando, você é maior de 18? Sim.
Sim.
Pra
E
ler
é tipo.
fanfic, mas é
É que existem fanfics muito boas, mas eu lembro que, tipo, também as fanfics ruins, assim, tinham um lugar no meu coração, porque. E todas as cenas de sexo eram iguais. Então, tipo. Eu fui aprender, sabe, eu aprendi, educação sexual foi horrível, porque assim, tipo,
foi.
não é assim na vida real.
E tipo, ah, eu sou grata a fanfic, tá? Eu pago pau pra fanfic. Eu sou muito grata pra fanfic. Porque, como você disse, tem fanfic boa que, assim, é melhor do que livro. Alguns dos meus livros favoritos são fanfics. E aí eu tô falando tanto das web novelas, que são as originais, quanto fanfic de... Um dos meus livros favoritos é uma fanfic de Dragon Ball. Quem quiser que me julgue.
Ah, eu
Amiga, é
acho que
muito boa.
você tem uma obsessão por esse chip aí.
Eu leio fanfic, tipo, raiz. Tá, eu leio fanfic raiz. E tem uma também, que é uma série de lobisomem. Olha aqui as minhas. Eu me expondo. Fanfic
Expondo.
de lobisomem, que eu li no Wattpad. E é muito. Você não tá me entendendo. É muito bem escrita. Muito. A representatividade de doenças mentais e sobre abuso. E é muito bem feita. Muito. E o meu sonho é que alguém publique essa mulher. Pra ela ser obrigada a terminar essa série pra eu poder ter esse livro na minha estante, porque eu vou comprar todos. Não quero nem saber. Muito boa. E assim, fanfic. E com o Crepúsculo, uma coisa ruim que teve todo um impacto e muda a forma a gente lê de dia. As tropes, que o pessoal gosta de identificar os livros, certo? I am Mr. Lover. Ah, só com a cama. Amor! Você não sabe o que é
Sim,
sistema de tag
é verdade.
Você não sabe trabalhar o sistema de tag. Você não é ninguém, tá ligado? E, particularmente, isso é uma crítica que eu faço sempre. Eu acho que o sistema de tags, ele devia ser incorporado nas livrarias. Na Amazon, na
Sim.
Saraiva, ele devia ser incorporado nas
Porque
livrarias.
tem muita coisa que é tipo gatilho.
E sim, toda fanfic que eu li tinha aviso de gatilho, porque as tags estavam lá e as tags eram usadas. E é muito mais fácil você encontrar uma história que você goste. Tipo, você fica totalmente à mercê do algoritmo da Amazon pra estar tá ali indicando livros, tá ligado?
Não.
Todos nós, eu inclusa, porque se você compra na Amazon, você tá à mercê do algoritmo. Ao invés de você ter as tags e aí você ir procurando justamente pelo tipo de história que você quer ler, porque eu consigo chegar no AO3, por exemplo, que é o Archive of Our Own, né, que é um site, eu consigo chegar lá e eu boto, tipo, o chip que eu gosto, eu boto o tipo de história, eu consigo dizer assim, ah, eu quero uma história que se passe na, sei lá, na temporada 3. Aí eu boto, e eu boto, tipo, ah, eu quero que seja, eu quero uma bem gracinha, eu não quero sofrer. Aí eu boto lá, fluff. Aí eu boto lá, happy ending. Tá ligado? Ou então eu faço assim, tô afim de sofrer. Aí eu boto, hurt, no comfort. With a happy ending. Eu acho tudo, entendeu? Isso devia estar em livraria há muito tempo. Não faz mais sentido a gente procurar livro do jeito que a gente procura hoje. Não faz.
Principalmente, eu lembro muito disso quando eu fui ler. Porque eu não tenho o costume de ver review antes de ler livro. Tipo, eu não fico, sei lá. O máximo que eu faço é eu entro no Goodreads. E aí, tipo, ah, esse livro tá bem. Tá com 5 estrelas, vou comprar. Mas eu, assim, eu não leio muito, tipo, sinopse, essas coisas. Podem me julgar aí, mas assim, eu compro. Só, tipo, nossa, esse livro é fantástico, lê. E aí eu vou ler, tipo, meio que nas cegas, assim. Uhum. E aí quando eu fui... Qual é o nome daquele livro da Violet? Violet Markey? Tem um filme da Netflix. O da ponte lá, que a menina... Os pais morreram dela.
Ah, Por Lugares Incríveis.
Por Lugares Incríveis. Tipo, quando eu fui ler esse livro, tipo... Eu sabia que ele, tipo, tratava de assuntos como depressão, assim, porque eu, tipo, vi quando eu cheguei, assim, a sinopse. Eu falei, ah, legal, vai tratar de saúde mental e tal, mas, mano, vai pra um nível que é muito pesado e, tipo, pra quem tem gatilho...
Eu tenho muita raiva desse livro por conta disso. Eu tenho muita raiva desse livro por conta disso, porque pra mim foi, tipo, eu digo, mano, isso não é um livro pra uma pessoa que está lidando com problemas mentais, com uma doença mental, porque isso é um livro pra pessoas que, tipo assim, que acham um tema interessante.
Uhum.
Ou convivem com alguém que pode estar passando por alguma coisa parecida. Não é um livro pras pessoas que estão enfrentando uma depressão ou o que seja. E aí eu fiquei, não tem um aviso quando você abre
Exato.
O livro. Um aviso, um content warning, não tem nada, tá ligado? Eu fiquei com muita raiva desse livro. Eu doei esse livro, eu tirei ele da minha estante, porque eu fiquei de raiva.
Eu gosto muito desse livro.
Não é porque a escrita é ruim.
Mas, tipo, eu li num momento que eu tava ok comigo, mas eu tenho certeza que se eu tivesse lido, sei lá, eu agora que tô muito deprê, mano, se eu li...
Mano!
Eu não sei o que...
Amiga, se tu tivesse encontrado esse livro, a gente tivesse encontrado esse livro quando a gente tinha, tipo, 15, 16 anos.
Sim.
Foi uma época péssima, tá ligado? Não, cara, eu fiquei com muita raiva, não consegui. Eu particularmente prefiro outras autoras que não a Jennifer Niven, não gosto, assim, muito... Não, uhum. Achei ela e a Colleen Hoover, sabe? A Colleen Hoover tem uma mania de, tipo assim, ai, eu não vou... Não a Jennifer Niven, a Colleen Hoover. Ela fez um negócio que foi assim, eu não vou botar aviso de gatilho nos meus livros porque vai estragar a história. Eu fiquei, anjo.
E as pessoas, vai estragar as pessoas.
Assim, se a sua história precisa que a gente... Precisa desse tipo de conteúdo pra ser boa, pra chocar as pessoas. Sua história não é boa, cara. Sinto muito você se recusar a botar uma vista de gatilho num livro extremamente gráfico, tá ligado? Ai, cara, não deu. Não dá. Pra mim, não dá. Review, você fazer a resenha de um livro também, eu acho que às vezes fica muito subjetivo. Tá ligado? Assim, vou me usar de exemplo. Eu não me acho, não. Já me disseram que eu sou extremamente crítica.
Sim.
Tá? Tipo, ai, você critica tudo. Critico mesmo, faz o quê? Só que eu sei reconhecer quando eu não gosto de uma coisa, porque aquilo ali é objetivamente ruim, que aí eu vou usar minhas 5 estrelas. A representatividade é ruim, o ritmo da história é ruim, a escrita da história é ruim, a receitinha, né, as tropes usadas foram totalmente, assim, ruins, não foram bem feitas. E isso, aí o último é um critério totalmente subjetivo, que é o surto. Aí, aí o problema é meu, tá ligado? Se eu surteio, eu não sei com o livro, o problema é meu. É subjetivo. Aí, às vezes, quando a gente tá falando dessa questão do aviso de gatilho, do conteúdo da história, de saber, de fazer uma resenha, você tem que saber por que você não gostou daquele livro.
Uhum.
Tá ligado? E aí tem gente que, tipo, o fator subjetivo, o fator surto é tão alto que eles ignoram todo o resto. E a galera pega e mete 5 estrelas no Goodreads em livros que eu vou pegar depois pra ler. E eu fico assim, não, mano. Não dá. Essa semana passada, eu li 2 livros de uma trilogia, eu não consegui terminar. E os 2 livros estavam com 4.25 no Goodreads. Foi 2 estrelas. Eu não suportei a história. Aí até, assim, é complicado, entendeu? Não dá pra confiar também, não. O melhor
não, mas é
pra
que
mim
você é racional
tipo...
nesse sentido, porque eu mesma, eu não... É que eu sou uma péssima pessoa para fazer review de qualquer coisa, porque eu acho que eu só levo a questão surto. E escrita, né? Porque, mano, ninguém merece uma história mal escrita. Eu não consigo,
Ah, ninguém
tipo,
merece.
ler. Mas, todos os meus. Eu não tenho essa. Sabe? Não sei nem se capacidade, mas. Não sei. Eu nunca me senti boa em fazendo review, sabe?
Fica essa subjetividade, as coisas assim, vou deixar pra lá. Mas tem coisa que é objetivamente ruim. Não tem como. Não vai pra lugar. A história simplesmente não vai pra lugar nenhum. Ou os personagens agem, tipo assim. Não agem, os personagens, eles não agem. É um personagem no livro 1, e aí o mesmo personagem age totalmente diferente no livro 2, e você espera que eu entenda que aquilo ali é porque ele cresceu. Ele não cresceu, você que cagou pro personagem.
É, então, eu tenho isso, só que ao contrário, tipo, livros que eu sei que são muito bons, e aí eu vou no Goodreads, e aí, tipo, a review mais curtida é, sei lá, uma review negativa do livro. Eu fico, tipo, você leu direito? Tipo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu fui no Goodreads, tipo, tinha várias, obviamente, positivas, mas teve uma, que acho que foi até uma amiga minha, que acho que os amigos aparecem primeiro, né, a review. Que tinha comentado, falou que era ruim e tal, que parecia que a personagem tava falando, tipo, a personagem da Evelyn de 80 anos parece que é uma adolescente. E aí eu fiquei, mas como assim? Tipo, eu fiquei mal, assim, genuinamente mal. Tipo, será que eu li errado esse livro? Tipo.
Mas às vezes eu acho que a galera perde. Tipo, qual é a história que aquele livro tá querendo contar? Qual é o objetivo daquele livro? Porque às vezes você pega um livro, não é pra ser levado a sério, e a galera começa a dissecar, ela é super sério. E é
É, não,
porque.
isso eu tenho preguiça.
O livro não tava ali pra isso, entendeu? O livro não tava ali pra. Ah, olha, eu me expondo de novo, mas tudo bem. Eu estou lendo no momento uma série chamada Ice Planet Barbarians.
Ai, GTs.
Tomou, cara, tomou o TikTok, certo? Foi pro primeiro lugar no, na lista de livros da Amazon. E, tipo assim, qual é o plot dessa série? Você me pergunta. E eu respondo: um grupo de mulheres que é raptado por alienígenas do mal, certo? Porque tem os alienígenas bons. Elas são raptadas, todas elas são americanas, estadunidenses, melhor dizendo. E aí elas são raptadas, abduzidas por esses alienígenas do mal, até que rola um mau funcionamento na espaçonave desses alienígenas. E elas são despejadas, assim, largadas, em um planeta. E lá, os planetas, elas encontram alienígenas azuis com chifres e 3 metros de altura, convenientemente muito gostosos.
Convenientemente.
Então, assim, o plot dessa história, pra ser levado a sério, é pra eu começar a debater. É um romance erótico. Quem liga pro mau funcionamento da espaçonave? Tá ligado? Ninguém liga. E aí, aí você me pergunta, mas Sofia, é bem escrito? E eu vou responder, é. Porque pro tipo de livro, tá ligado? É um romance erótico. Pro tipo de livro que ele é, para a história que ele se propõe a contar, o plot e o estilo de escrita da autora são extremamente bem amarrados e concisos, tá ligado? Ela sai do ponto A, ela passa pelo ponto B e ela chega no ponto C perfeitamente. E tipo, a história não se contradiz. Os personagens sempre agem de forma coisenta a personalidade deles. Eles sempre têm um crescimento dentro da história relevante, tá ligado? Não tem cena desnecessária. É um romance erótico, eu estou dizendo a você que não tem cena desnecessária. Tem noção? É bem escrito, é bem escrito. É bem escrito. Aí depois você me vem, tipo, me dá uma série premiada, diz que todo mundo ama a série, e eu vou ler a série, isso aconteceu, eu vou ler a série, e em momento nenhum se cria o conflito daquela série. Você me dá 3 livros com aqueles personagens, e em momento nenhum eles têm um conflito principal. Ninguém tem motivação nenhuma, não se justificam os atos de ninguém. E aí você quer que eu diga, não, mas é uma série premiada, é uma série de fantasia, olha a construção de mundo. Me adianta você construir o um mundo, me descrever um castelo, se os personagens
Livro é esse?
é As Crônicas de Amor e Ódio, da Mary
Nunca.
Gibson. Aí o primeiro livro é Kiss of Deception, e o outro é, o segundo que eu li também foi Heart of Betrayal. Eles não traduziram os títulos, traduziram os livros, mas não traduziram os títulos. E os amiga, os personagens são insuportáveis, amiga. Porque eles agem de um jeito no primeiro livro e no segundo é completamente diferente. E é tipo assim, um intervalo de tempo. Não é como se houvesse um intervalo de tempo em que eles cresceram e amadureceram longe da minha vista. Não, é um livro atrás do outro mesmo. E aí eles agem totalmente diferente, sem justificativa. Já não tem justificativa no primeiro livro, tá ligado? Não tem justificativa nenhuma pra história começar. E em momento nenhum tem um conflito. Não tem assim, ah, é uma guerra que eles estão tentando parar. Ou, ah, é um romance proibido que eles tentam viver.
Não
Não.
tem nada.
Não, não tem nada. Se você me perguntar, Sofia, o que é que são esses livros? Nada.
Que merda.
Nada. O que eles querem? O que é que eles querem? O que é que a personagem principal, a princesa, que fugiu de um casamento arranjado, o que é que ela quer? Nada. No primeiro livro ela quer casar por amor, e aí como o pai dela, que é o rei, não vai deixar ela casar por amor, ela foge. E foda-se as repercussões. Aí no segundo livro você quer que eu acredite que essa menina que fugiu do casamento agora tá extremamente politizada e tem opiniões e... Sabe? Agora ela quer alguma coisa. Ela nem sabe o que ela quer, mas agora ela quer alguma coisa pra eu acreditar nisso. Não é bem escrito. Tá ligado?
É, tipo, é o básico de qualquer história, não só livro, né? Literária, mas, tipo,
Qualquer história
tem que
tem que ter
ter
um
um
conflito.
tudo tem que ter um conflito. Tipo, é a regra básica na aula de roteiro que a gente tinha, tipo, tanto que filmes que não tem conflito é, tipo, meio que uma outra vertente do cinema, assim, que é, tipo, anti-cinema, assim, porque o conflito é, tipo, a motivação principal do personagem principal, do protagonista, é se mover, porque, tipo, uma história sempre tem que levar de um ponto A para um ponto B.
Exato.
E o conflito vai fazer ele chegar nesse ponto B. E aí, quando o personagem não chega em nenhum ponto, você fica tipo, tá, mas o que eu li?
Exatamente. Você fica, o que eu li? Por que é que eles estão fazendo isso? Onde é que eles querem chegar? E aí, essa série, pra mim, não me explicou isso em momento nenhum.
Sim.
Tem uma guerra, a guerra não é relevante pra personagem principal. Aí ela é levada para um terceiro país, um terceiro reino, que não está diretamente envolvido nessa guerra. E aí, já no final do segundo livro, ela consegue matar o que seria um vilão. Indo para o que a gente tem um terceiro livro, se ela já conseguiu matar o vilão.
Não faço ideia.
Tá entendendo? Por que ela fugiu do casamento dela? Se no segundo livro ela está tão extremamente preocupada e se importa tanto com a guerra e com o próprio país e com né, o patriotismo dela, por que ela fugiu no primeiro livro do casamento? Se o casamento era para
É,
melhorar a situação da
não
guerra.
parece que fez porque tinha contrato, né, com a editora, assim.
É, ela vai de 0 a 100, tá ligado? Ela vai de tipo, eu não ligo, eu não me importo, eu só quero casar por amor. Pra tipo assim, eu vou sacrificar a minha vida pelo bem-estar do meu país. Ponto. Mano, por que você tá
Tipo,
dizendo isso
como
agora que
você chegou?
não
Tipo, como você chegou a esse ponto? Tipo, não é.
é interessante? É, não tem um comum. É, horrível. Eu não gostei, simplesmente. Não gostei. Quer ver um exemplo que eu acho interessante? Eu não gostei de Sombra e Ossos, a série que chegou na Netflix, que é uma
Ah, sim.
trilogia, né?
Eu não
Eu li os
vi.
livros.
Mas os
Eu
livros,
li os
você
livros.
gostou?
E eu não gostei.
Ah.
Não gostei dos livros. Mas eu não gostei dos livros por uma parte subjetiva, tá ligado? Eu não conectei com os personagens principais e que, consequentemente, aparecem mais no livro. Não achei o conflito emocional deles bom. Mas a série tem um porquê. Os livros têm um conflito principal. Os personagens têm um objetivo. Eles querem alcançar essa tal coisa. Tá ligado? Inclusive, um motivo pra não gostar dessa série, um dos motivos, é porque o vilão, que é o Darkling, né? Que já tem na série da Netflix. O vilão, que é o Darkling, eu achava que ele seria mais interessante se ele tivesse um arco de redenção. Porque eu achava ele um personagem mais interessante do que todos os outros homens da série. Porque eu tenho um problema psicológico, de terapia, eu gosto do vilão. Enfim, isso não é importante.
Ah, mas todo mundo do você e toda a torcida do Flamengo, porque, mano, vilão é tipo melhor. Essa obsessão com a obsessão das pessoas com o Draco Malfoy vem daí, mano.
É muito mais interessante, pelo amor de Deus. Mas enfim, o Darkin é pra ele ser, e a autora já falou sobre isso. Ele é meio que tipo assim, uma caricatura, né? Caricatura não, ele é pra representar homens poderosos que tem comportamentos predatórios com jovens mulheres, certo? Para se aproveitar delas. E aí, esses homens, eles vão
Tá.
usar de todo tipo de influência que eles têm. Influência, né, de poder que ele tenha sobre a mulher. Financeira, política. O próprio fato do Darkling ser extremamente sensual e bonito e o Ben Barnes fazer ele na série é para alimentar isso. Tá ligado?
É, esse homem.
Não. Olha. Ai, não dá.
Acho que não
Não dá.
existe uma pessoa no mundo que não ache esse homem, tipo, o homem, sabe?
Não, ele é. Todo mundo. Você pode não ficar surtada por ele, mas você acha ele bonito. Não tem como.
Nossa, esse cara é muito. Não, é que eu lembro que o Ben Barnes era sempre usado. Tipo, Nos livros que eu li, assim, quando eu era adolescente, tipo essa série, tipo Vampire Academy.
Vou fazer tipo aquele dream casting com ele, né?
É, todos os livros, porque querendo ou não, como a gente falou, os personagens principais, a menina é padrão, mas o personagem, o par romântico também sempre é padrão. É tipo um
Sempre, sempre.
homem alto, de cabelos castanhos e
É.
maxilar bem definido.
Os olhos verdes e ele é muito alto. Ai, sempre.
É sempre. E é, então, essa tipo, é a definição do Ben Barnes. E é sempre, tipo, sei lá, um cabelo meio grandinho.
Ah, é porque ele não é como os outros caras. Então ele não usa aquele cabelo curtinho. Ele é cabelo estilizado,
É,
não tem estilo.
então.
Porque o homem hétero não tem estilo. Aí não, nos livros ele tem que ter algum. Mas enfim, aí o Ben Barnes é pra fazer essa imagem desse vilão sensual e sedutor que exerce esse poder. E aí no livro o Darken exerce esse poder sobre a Alina. Porque a Alina, quando ela chega em Havka, quando ela é apresentada, né, ela é Grisha, tem poderes, etc. É, ela não sabe de nada, ela não conhece ninguém. O ponto de apoio dela é ele, então ela tem essa dependência. Por aí vai. Aí eu achava que era mais interessante. Eu ainda acho que seria mais interessante se ele tivesse esse arco de redenção. Por que eu acho isso? Porque a motivação do personagem para ele ser um vilão é uma motivação bem humana, sabe? É, ele quer meio que assim. Sabe ecofascismo? Que a galera fica tipo, ai, os seres humanos estão destruindo a Terra. Qual é a solução? Acabar com os seres humanos. Então,
Sim.
ele fica assim: os Grishas sofreram durante séculos, isso tem no livro. Foram perseguidos durante séculos pelas pessoas comuns, porque eles, ai, porque são bruxas, porque têm esses poderes, e se a gente não dominar eles vão dominar a gente. E aí o Darkling, depois de sofrer muito tempo com isso, quer uma dominação dos Grisha. Ele quer a vingança, tá ligado? Ele quer pagar com a mesma moeda. Ele quer ser mais poderoso de todo mundo. Então ele quer controlar a Fenda, né? The Fold. E aí, tipo, tá ligado que motivação extremamente humana, que ele quer basicamente a supremacia Grisha, a dominação dos Grisha, que os Grisha sejam valorizados e reverenciados. Porque o próprio rei de Havka é comum, ele não tem poderes, a família real de Havka não tem poderes, Grisha. Aí eu fiquei, cara, que relevante. Se ele passasse por um arco de redenção, eu acho que ele ia ser um personagem muito mais interessante, e aí seria um par romântico muito mais interessante pra Alina. E a dinâmica deles dois é muito mais legal do que a dinâmica da Alina e qualquer outro par romântico que é apresentado para ela nos livros. Entendeu? Mas aí é que tá. Por que é que eu acho ela mais interessante? Porque eles têm conflito. Ela e o Darkling, eles têm um conflito emocional. E o Darkling é um personagem que a própria motivação dele é um conflito. E ele, em si só, gera um conflito na série. Então você tem conflito por cima de conflito, que deixa as coisas interessantes. Por mais que eu não tenha gostado dos livros, tá ligado? Eu prefiro Six of Crows 1000 vezes. Tem conflito.
Nossa, Six of Crows é legal. É o mesmo universo?
É, Six
Foi
of
tipo.
Crows, ele é como se fosse assim, tipo, imagina que é na Europa, no mesmo continente, e aí digamos que, tipo, é porque é tudo meio russo, mas sei lá, vamos dizer que o reino de Havka é como se fosse na Rússia, tá ligado? E aí Fierja, que é o outro reino, é como se fosse, tipo, imagina que colado na Rússia você tenha, sei lá, a Antártida, que é, tipo, frio pra caralho, tá ligado?
Sim.
E aí, vizinho à Rússia, assim, mais para baixo, pro negócio mais quente, você tem, sei lá, vamos dizer, a Itália, uma cidade portuária. Assim. Isso não é o mesmo reino, mas é como se ele estivesse no mesmo continente,
Entendi.
no mesmo lugar. E aí, Sombre Ossos é em Havka e Six of Crows é em Kerdan.
Entendi.
É muito legal, mas enfim. Essa, a questão do conflito, tá ligado? A história tem conflito, os personagens têm motivações. Eles saem do ponto A, passando pelo ponto B, para chegar no ponto C, que é a conclusão da história.
Sim, é isso que faz uma boa escrita, né? Mesmo que você não goste.
Exatamente, não gosto, é uma boa escrita, exatamente, exatamente. Por mais que eu diga assim, ah, eu preferia que acontecesse tal coisa, tá, mas não aconteceu. O que aconteceu no livro foi bem feito? Foi, então eu vou tirar uma estrela porque
Sim,
eu não surtei, mas o resto tá lá,
sim.
entendeu? E aí às vezes acho que a galera se perde meio em tipo, o que é que esse livro tá trazendo, qual é o objetivo desse livro, qual é o objetivo dessa história. E mais, assim, se o seu ponto crítico é que você simplesmente não gostou, então guarda pra você, porque você que não gostou. Mas se você tem alguma coisa a criticar, da representatividade, você achou que foi mal feita, ou o ritmo da história, que você achou que foi super rápido e tudo acontece ao mesmo tempo e ninguém toma banho nem dorme na história, porque tá tudo acontecendo, sabe? Ou a escrita, como eu falei, não tem conflito, ou, cara, eu li um livro, Ai, que tristeza, porque era nacional, era um romance. E era nacional, e foi escrito por uma brasileira, e a mulher mora no Brasil, e ela fez o livro se passar em Los Angeles. E o diálogo dessa mulher, eu fui olhar se era realmente nacional. Porque o diálogo inteiro parecia que alguém tinha traduzido com o Google Tradutor, sabe?
Nossa, isso é triste, muito triste.
Ela quis traduzir gírias, né? Tipo, ela botou o cara pra ficar assim: ó, bebê, você é tão porramente gostosa. Tipo, ninguém ama. Ninguém fala isso, sabe? Ai, nossa. Ai, pô, escrita ruim. Escrita ruim. Não precisa de mais
Sim.
nada. Ruim. Tá ligado?
É tipo quando, sei lá, faz um livro brasileiro e tipo o personagem chama. É que não tem tanto isso, mas tipo em fanfic. Tá no Brasil, o personagem chama John. Ou sei lá,
É.
Robert.
Não dá. Não dá. E olha que assim, eu particularmente esse ano eu tentei, estou tentando ler mais livros nacionais. E aí, assim, quando você vai ver o hype do livro nacional, a maioria dos livros nacionais que estão em hype são livros extremamente bons.
Sim.
São sempre livros de autores, autores assim, LGBT, autores não brancos, sabe? Autores, pessoas com deficiência, sabe? São sempre livros que vêm histórias dessas pessoas com esse tipo de personagem na história. Lotado de representatividade. E aí, assim, às vezes eu gosto da história, às vezes eu não gosto da história. Mas é totalmente subjetivo. Real, os livros de hype nacional que a gente tem hoje em dia são muito bons. É impressionante como a literatura nacional tá, tipo,
Cresceu, né?
dando show, show. Porque se
Da hora.
você procurar um romancezinho, tipo assim, hoje é domingo, eu quero passar a tarde lendo uma besteirinha. E você for atrás de uma besteirinha nacional, você vai, tipo, as que estão mais bem faladas, você só vai encontrar livro bom. Você só vai encontrar livrão. Se você for procurar um livro gringo pra ler uma besteirinha, você corre o risco de achar uma leseira, uma besteira absurda de ruim, tá ligado? E isso vem da mulher que está lendo A Splendid Barbarians. Pra você tire.
Você vai acabar hoje?
Cara, tem 22 livros a série.
Caralho!
Aí eu li. Eu comecei a ler o primeiro
Não é
sexta. E aí eu
possível.
terminei. Juro por Deus. E aí eu terminei o primeiro livro sexta-feira. E comecei o segundo. E fui dormir uma hora da manhã. E eu nunca mais tinha feito isso. Nunca mais tinha feito isso. Foi de 1 hora da manhã. Aí eu terminei o segundo, comecei o terceiro. Aí eu terminei o terceiro, comecei o quarto. E eu acabei o quarto e tô com o quinto baixado no meu Kindle.
Meu Deus, 22 livros. Boa sorte, amiga.
Amiga, mas é porque ele tem uns one-shot spin-offzinho assim por fora. E aí esses eu não vou ler, não. Mas a série em si, eu acho que são 18, 16 livros por aí.
Caralho. Mas, nossa, é com essa motivação da Sofia para vocês lerem mais que eu vou encerrar esse episódio do podcast, porque já estamos com 50 minutos de conversa.
Socorro!
Mas eu amei. Acho que a gente pode fazer mais nesse tema livros,
Ai, amiga, adorei
porque a
também.
Sofia gosta muito. Mas é isso, gente. Siga o Instagram da Sofia de livros. Como é? É um livro, um surto, né?
Um livro, um surto, tudo junto.
É isso, um livro, um surto. E se você não segue o meu Instagram de livros, é só Books by Sophie mesmo. Tá também na minha descrição no meu Instagram normal. E obrigada por verem. Amo vocês, gente. Tchau, até o próximo.